Bom dia, colega. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes das diferentes entidades que estão aqui connosco hoje para esta audição conjunta, com a pesca do povo, o arquivamento do PSD. Antes de iniciarmos os trabalhos, eu tomava a liberdade de lhes propor uma metodologia com tempos para ouvirmos as entidades e os partidos políticos. A proposta era de que o PSD, que foi o partido que requereu esta audição, fizesse a apresentação inicialmente em 2 minutos. Depois, cada entidade usava da palavra 5 minutos. De seguida, cada grupo parlamentar também 5 minutos. E na parte final, as entidades que quisessem responder ou quisessem intervir, teriam 3 minutos. Não sei se concordam com esta metodologia. Concordo? Então, se concordam, eu pedi aqui ao Sr. Assessor. Estão aqui? Estão já as confirmadas? Já estão aí todas? Então, tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Norte para apresentar o requerimento. Pode fazer dali, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar todos os nossos convidados e dar conta das razões pelas quais o PSD, em abril de 2018, submeteu à apreciação da Comissão de Agricultura e Mar um requerimento destinado a ouvir os principais intervenientes da pesca do polvo, dirigido em particular ao Algarve, mas que também pode contar com contributos de outras zonas do país. Tem-se verificado uma redução de capturas de polvo. Isso deve-se a razões de mau recrutamento de caráter biológico e ambiental, muitas vezes com um caráter cíclico, há anos de alto nível e anos de baixo nível, e essa escassez de recurso tem impactos socioeconómicos da maior gravidade. Aliás, a razão próxima pela apresentação desse requerimento foi uma reunião que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata teve a ocasião de ter na Fuzeta, com largas dezenas de pescadores, em que eles próprios davam conta da escassez dos recursos e de como isso criava grandes problemas de caráter económico e social. E, portanto, no fundo, tal como fizemos em 2013, salvo erro, que o Partido Social Democrata também apresentou um requerimento para poderem ser ouvidas todas estas entidades, sendo que a pesca do polvo constitui uma das principais fontes de rendimento da maioria das empresas de pesca da região e que se levantam questões como o defeso e outras que são questões que têm que ser corretamente tratadas e para ter uma abordagem integrada e estruturada necessitamos de ouvir aqueles que são os principais intervenientes. Nós entendemos por bem e foi aprovado por unanimidade o nosso requerimento que se pudesse auscultar estas entidades de forma a que a Assembleia da República tome um conhecimento aprofundado da matéria, por um lado, e que também ela própria, na liberdade dos grupos parlamentares, procure fazer o escrutínio que deve fazer ao Governo, escrutínio que temos feito a miúde, mas também que tenha iniciativas de caráter legislativo para procurar as melhores soluções para encontrar as respostas a estas dificuldades que a pesca do polvo tem cronicamente enfrentado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então dar a palavra às entidades e ter a palavra em representação da Associação Armalgarve Polvo, Associação dos Armadores da Pesca do Polvo do Algarve. Está o Sr. José Agostinho, o Presidente, está o Sr. Lindo Correia e o Dr. João Guerreiro. E quem é que usa da palavra, por favor? Faz-se para dizer? João Guerreiro, vão levar o... Pode vir aqui ou fala com o micro, conforme pretende. Pretende falar aí do lugar com... Então faz-se favor. O Sr. João Guerreiro, não é? Sim. Dr. João Guerreiro, faz-se favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia aos senhores deputados, enfim, aos membros da atividade da pesca. Bom, a primeira questão, queria dizer que, de um modo geral, os profissionais da pesca sentem-se, digamos que com pouca importância relativamente ao esforço que fazem para ser ouvidos e que o Governo não tem feito aquele que deveria ser o esforço fundamental de ouvir as pessoas que se dedicam à atividade da pesca, neste caso concreto, do polvo. É de estranhar que seja necessário um ano, quase um ano, para que sejam ouvidos nesta comissão, enfim, ou de outra forma. Outra questão, portanto, a nossa proposta concreta para melhorar fundamentalmente a atividade da pesca seria, de um modo geral, primeira questão, matéria concreta, o Algarve não deve continuar a ser discriminada em legislações que visem o setor da atividade da pesca do polvo, porque me parece que, de um modo geral, ou nos parece que, de um modo geral, o país tem uma costa curta, pequena, com especificidades, mas poderão ser, eventualmente, acertadas, visando determinadas questões que têm a ver com a área e, digamos, a especificidade do polvo ou da sua pesca, mas não uma discriminação legislativa como tem vindo a acontecer desde há cerca de 5 ou 6 anos. Até porque se verificou que essa mesma discriminação nada fez pela melhoria das capturas, mas sim ao contrário, elas quebraram, baixaram. Portanto, o rendimento médio geral dos pescadores e de quem se dedica à pesca do polvo baixou. Houve menos capturas, menos compra e venda, o Estado arrecadou menos impostos, de um modo geral toda a gente ficou a perder. A discriminação foi má, além de passar uma imagem má para quem observa fora e olha para o Algarve como uma, digamos, como uma especificidade inaceitável. Passando mais à frente, nós propomos a nossa associação, Arma Algarve, propõe que seja feito medidas concretas para a defesa deste produto, desta pesca, nomeadamente em comparação, por exemplo, com a pesca da sardinha. Não se percebe porquê que se faz na pesca da sardinha um defeso anual ou bianual, no caso da pesca tem especificidades, é anual, tem a ver com as cotas que deverão também elas eventualmente ser estudadas para a pesca do polvo. O defeso deverá ser organizado com fundamentos científicos, naturalmente, com caráter biológico, com estudo sobre esta matéria, mas com fundamentos sérios e que leve, eventualmente, uma vez por ano, pelo menos, ou não, depende dos estoques existentes que se estudam no mar, e do país inteiro, não só do Algarve, para que se consiga, eventualmente, como dizem os pescadores, descansar o mar, garantindo condições para que, quando, como a sardinha, repetindo, se faça um paralelo com aquilo que já está estudado na sardinha e implementado, com subsídios que a própria República Portuguesa e a União Europeia depois fazem chegar a quem precisa, quem para a sua atividade profissional, para poder garantir que temos a continuidade de ter polvo a vida inteira, termos sardinha também. E devemos fazer este paralelo. Não podemos simplesmente continuar nesta situação que nada se faz, que nada acontece e as pessoas continuam com o seu rendimento a cair em queda, em queda, em queda, em que, porventura, a muito curto prazo, deixará de ser interessante a atividade da pesca, quer dizer, a dedicação do mar, uma atividade ancestral que nós precisamos na fixação das gentes e das pessoas das nossas tradições. Depois, outra questão que queríamos eventualmente levar a que seja pensado. A questão também das licenças. As licenças de pesca, pareceu-nos ter observado alguma estatística que mostrou que as licenças no Algarve subiram o número de licenças disponíveis para a atividade. Deverá ser feita uma contenção das licenças ou, eventualmente, uma diminuição. Uma diminuição não no sentido de retirar a quem tem, mas sim de não serem emitidas novas licenças. De forma a que se faça a tal contenção, de modo a garantir a estabilização dos estoques. Depois, outra questão que, eventualmente, se pode pensar. A questão das cotas e dos limites de captura é uma matéria que deve ser levada em conta a dimensão das embarcações, a dimensão do número de pessoas que trabalham em cada embarcação e na perspectiva também de garantir, digamos, o controle do rendimento, levando em conta a formação do preço, isto é, não inundar o mercado de pescado em determinado momento. Mas essa questão deverá ser gerida pelo setor com apoio por parte do Governo. E, do modo geral, esta era as nossas propostas, sendo que muitas associações que cá se encontram, de certo que têm muita matéria para nos propor. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. De seguida tem a palavra o representante da Agropesca, Organização de Produtores de Pesca Artesanal, o Sr. Carlos Gomes Cruz. Está? Faz favor, tem a palavra.
Carlos Cruz, Agropesca, Póvoa do Varzim. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados, caros colegas. Aquilo que eu vou tentar explicar é que esta medida que foi tomada aqui para o Algarve, se fosse esta medida imposta para a nossa zona, a Zona Norte, as embarcações já estavam todas paradas. Acho que esta medida não devia avançar, e o Sr. Secretário de Estado foi alertado para que não tomasse esta medida de pôr horário de 0 horas de sexta-feira, 0 horas de domingo. Isto foi uma medida muito precipitada e eu alertei para que ele não fizesse isso. Andei, eu mais os colegas, em várias reuniões a tentar explicar qual seria a melhor forma, a melhor medida a adotar, e sempre debati com um limite diário. Um limite diário, eu tentei lhe explicar o que é um limite diário. Um limite diário fazia com que este pessoal do Algarve não tivesse problema com o caranguejo, que sempre tiveram problema com o caranguejo. Também sabemos que eles têm esforço a mais de pesca, como também nós, ao norte, também temos. Isto com um limite diário, iríamos, foi sempre o que eu propus, 200 quilos para os barcos locais, 400 quilos para os barcos costeiros, independente de quem tem mais gente e menos gente, era um limite diário, e o limite diário ia ao encontro desses 200 quilos para os locais e 400 para os costeiros, iria permitir que esta gente podia pescar com um caranguejo vivo. Olha, assim como nós, quando nós não temos lá ao norte caranguejo vivo, mas quando não temos isca, nós vamos à procura lá de rabos de porco, perras de galinha, patos de galinha, essas coisas todas que a gente bota no isco e também dá. O limite de ar foi dito ao Sr. Secretário de Estado que isto resolvia o problema. E posso dizer, em 2018, nós temos aí registros, temos aqui registros, não temos aqui registros, mas podemos chegar a quem tem direito o registro. Em 2018, houve um aumento que nunca se viu de uns anos atrás. Porquê? Porque houve escassa muito do polvo, tanto ao norte como ao sul. Houve escassa para todos. E isso fez com que o polvo aumentasse uns registros que eu nunca, eu já ando aqui há 12 anos, aqui à frente desta associação, e nunca vi o ano de 2018 cair, ou seja, chegar uns limites muito ao topo, que nunca se viu estes anos atrás. E porquê? Porque havia pouco e o polvo aumentou. Neste momento, nós, em relação ao Algarve, temos barcos a capturar duas toneladas, mas se eles puderem trazer três toneladas, traz três toneladas. Eu disse ao Sr. Secretário de Estado, na última reunião que eu tive, ainda este ano, levei mapas da lote e dizer assim, olha, que eu tenho embarcações que estão a apanhar duas toneladas diárias. E nós não queremos isto, nós queremos aproveitar a situação do ano passado, que foi em 2018, que nós conseguimos com que o polvo mantivesse aquele preço. Era menos trabalho, era menos esforço. As quintes que nós temos, e toda a gente tem quintes, e vocês sabem o que é as quintes. As quintes é, nós não deixamos vir para as nossas quintes os nossos vizinhos, não é? Nós estamos a cultivar isto aqui. É a minha quinta, eu tenho aqui uns riscos, mais uns riscos, mais uns riscos. Toda a gente tem as suas quintas. Uns com alcatruzes, outros com covos. O norte tem alcatruzes e tem covos. O Sul também tem alcatruzes e tem covos, mas as quintes existem. As quintes, se houvesse um limite diário para apanhar, e eu acho que eu sou o único que estou aqui do Norte, a não ser o Jerónimo, que é mais a chegada de vocês, mas eu represento a parte do Norte, quero eu que estou aqui a falar, tenho carta verde para falar da parte do Norte, quando digo o Norte, digo Viana do Castelo, e eu tenho a minha associação é da Póvoa de Varzim, mas tenho associados a pescar também aqui no Algarve, por todo o país. Aquilo que eu poderia mais dizer era que este limite diário, e um limite para todos, e não dividir o país a meio, e é bom que eu estou solidário com o pessoal do Algarve, é precisamente estas medidas que foram adotadas para eles, se fosse ao Norte, nós já estávamos parados. Isso, estávamos parados e se fosse preciso até vínhamos ao Algarve obrigar eles a parar. Acho que eu estou solidário com eles, tem que haver aqui um limite e depois, não esquecendo, além do limite, que fique bem frisado que nós temos reunido e temos sempre debatido. Temos que fazer algo. Menos aparelho no mar, se houver um limite, não precisa de muita gente levar muito trabalho e, além disso, temos que fazer algo. E algo que é um defeso. Sempre pedimos uma paragem. Eu diria o junho e meados de julho, 45 dias de paragem, mas subsidiado. Não havia ninguém à captura do polvo. Quem apanhasse polvo pode devolver ao mar com o polvo uma espécie que, da mesma forma que vem, da mesma forma pode ser devolvido ao mar. E esse defeso, desculpando aqui o pessoal do Algarve, seria defeso não trazer as artes para a terra. E eu, quando digo não trazer as artes para a terra, não pensais, ou então o país tinha que arder todo para nós trazermos as artes suas para a terra. E a arte, qual é as artes que nós devíamos trazer para a terra? Era precisamente as armadilhas gaiolas. Porque as armadilhas gaiolas é uma armadilha que consegue entrar um polvo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polvos. E depois entra um congo, apresenta umas fanex, isso é predador. A única arte que poderia ficar no mar a servir e faz viveiro é precisamente o alcatruz. O alcatruz é um alcatruz, não faz mal. Entra só um polvo e pode ir lá no fim de 3, 4 meses, o polvo está lá, desova, entra um e sai outro. Por isso, estas medidas que eu anunciei aqui, acho que o Sr. Secretário de Estado precipitou-se, não faz ouvidos marcadores, eu pensei que ele ia estar aqui e queria lhe dizer nos olhos, e disse-lhe a ele, alertei muitas vezes para que ele não tomasse esta medida, e acho que isto do horário de 0 horas de sexta-feira a 0 horas de domingo não faz sentido nenhum. Temos aqui também, já vi o Luís Vicente aí do Arraste, o Arraste também pesca lá. Eu não sou aqui a acusar ninguém, mas acho que nós... Estamos todos no mesmo barco. Acho que... Pronto, falei tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Mário Galhardo, Presidente da Associação de Armadores de Pesca de Sagres.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Bem, a Associação de Pesca de Sagres defende e sempre defendeu a paragem biológica do polvo e continuará a defender que haja pelo menos no mínimo 45 dias de paragem do polvo. A segunda questão, a nossa Associação defende que a paragem seja a nível nacional e não só no Algarve, como está a ser neste momento. Porque, é como o Carlos Cruz dizia, está-se a dividir o país ao meio. Isto é uma das questões. A outra questão, estou de acordo com a questão dos limites diários de captura de polvo. Porque, como o Carlos disse, e é muito verdade, se houver limites diários, há mais contenção na pescaria, há menos artes no mar na altura. Outra das questões que nós defendemos e continuaremos a defender é a questão... é de uma vez por todas acabar o plástico, ou seja, os alcatruzes de plástico no mar. Isto é fundamental, porque, como o Carlos dizia, que os alcatruzes estão lá, o polvo vai desovar. e vai ficar. Mas o alcatruz de plástico é um poluente. Os alcatruzes de bar têm outro tipo de vida que se junta ou que dá que o povo dissolve, cria outras espécies lá, que pronto. Isto é uma das questões. Eu acho que a nível do Corredor Natal devia ser criadas condições e apoio para que de uma vez por todas se acabasse o plástico e se criasse incentivos para que houvesse incentivos no sentido de houver essa questão do bar. E pouco mais tem que isto, os cobres, os limites de artes no mar, toda a gente sabe que é uma loucura, nem vale a pena estar aqui a dizer, todos os senhores sabem que há pesca, sobrepesca há mais, há muitas artes no mar e de uma vez por todas tem que acabar. É só isto, Sr. Presidente, quer dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Miguel Rodrigues, Presidente da Direção da Associação de Pescadores de Armação de Pera. Faz favor.
Muito bom dia, Srs. Deputados, muito bom dia, colegas. Pois nós, a nossa posição também é muito idêntica ao que falou o Mário Galhardo. Nós, essencialmente, em Armação de Pera, temos uma pequena comunidade local, temos lá o maior recife natural de Portugal e notamos, obviamente, que há um esforço de pesca muito intenso, muito forte naquela zona. Pensamos que, durante uns anos anteriores, tivemos um trabalho muito interessante com a Universidade do Algarve nas Tertúlias do Polvo, em que conseguimos muitos consensos muito interessantes e que alguns deles já deveríamos ter posto em prática, apesar de não foi possível na altura, em termos do país, pronto, para fazermos alguns regimes lá. Somos essencialmente defensores de voltar aos alcatruzes de barro. Acho que uma vez por todas temos que parar com o plástico, parar com o excesso de poluição, por um lado, estamos a fazer, o esforço de pesca é muito intenso e infelizmente, diziam-nos também alguns pescadores que há mais covos no mar do que há pedras de calçada em terra, portanto será um bocado difícil tirarmos as artes todas dentro de água, mas pronto, temos que começar a pensar e a agir nesse sentido. Nós temos lá a maior mancha de biodiversidade do Algarve e nota-se um esforço de pesca muito intenso na zona do Recife. Pensamos que, sem dúvida, o defeso tem que ser feito, temos que aprofundar possivelmente os estudos científicos que estão feitos, pegar neles e tentar aprofundar mais, da melhor maneira possível, para salvaguardar o recurso e toda a zona do Algarve e os pescadores todos, porque eu acho que nós hoje em dia é impossível conseguirmos apanhar mais, temos que apanhar menos e melhor, ou digamos, valorizar mais o nosso pescado. Não é pela quantidade, mas sem dúvida pela qualidade. Não é sustentável continuarmos a querer meter mais artes dentro d'água, porque estamos a apanhar o mesmo ou menos do que temos apanhado nos outros anos e o preço muito mais baixo. Portanto, essencialmente, acho que devíamos de voltar a olhar para o que foi definido nas Tertúlias do Polvo, que fizemos com os grupos do CCMAR lá na Universidade do Algarve. E também a arte do alcatruz de barro, penso que seja uma grande possibilidade que temos que voltar a essa arte, que é sem dúvida a menos nociva para o meio ambiente. É tudo.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra um representante da Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira, ou o Sr. Hélder Correia, ou o Sr. António Belguinha.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, caros colegas. Aquarpesca, já há longos anos, há 18 anos, que lutamos e estamos a falar precisamente a mesma coisa que falávamos há 18 anos. O primeiro ponto é o excesso de artes, que ninguém controla, nem as autoridades, nem o Estado, não conseguem controlar, porque eu alertei sempre aos governos que, quanto menos polvos, mais artes. Menos polvos, mais artes. Lembro que há 20 anos, com 600 covos, nós apanhávamos 300 quilos. Hoje tem 3 mil para apanhar 150 ou 200 quilos. Portanto, e isto temos que mudar as mentalidades, que é muito difícil. As autoridades, em reuniões que nós tivemos, não conseguem, porque nós não balizamos as artes, nós, se quisermos, deixamos as artes no fundo e as autoridades não sabem delas. Portanto, é bom que se fale verdade, porque, de facto, é isso que existe. E é isso que acontece, seja no Algarve, no Norte não conheço, se eles o fazem, mas no Algarve é precisamente isso. Outra que nós alertávamos é para as coimas. As coimas são muito leves. São apanhados com excesso de artes, com polvos sem medida, que infelizmente é isso que está a acontecer. Quando aparece polvos, captura-se tudo, mata-se tudo, traz-se tudo para a terra, para fazer dinheiro. E vende-se por fora, porque os espanhóis compram, quase ao preço, na lota. Polvos sem medida. Na qual, no Algarve, alguns têm sido apanhados. Apanhados e têm altos levantados. Portanto, o que nós apelamos, e a Aquar Pesca sempre defendeu, no caso do caranguejo, fomos contra sim, porque a maioria dos nossos associados, e falo em 75% dos associados, temos lá as assinaturas deles, todos foram contra o caranguejo. Porquê? Porque o caranguejo, como nós sabemos, pesca 24 horas sobre 24 horas. Enquanto, se for o isco, cavalo, a boga, a carapau, seja aquilo que for, ao passar a noite, a pulga come o isco. E o polvo já não entra. Ao contrário do caranguejo que pesca, como nós sabemos. E eu lembro-me, só com esta portaria, tive conhecimento, depois de sair esta portaria, porque vão proibir ao fim de semana, já foram postos 5 mil covos dentro de água depois de sair a portaria. Isto foi-me dito, eu não tenho provas concretas, mas foi-me dito e garantido que ainda reforçaram com mais artes. No nosso caso, os abates, por exemplo, resolviam uma parte. Os abates das licenças, se fosse necessário, resolvia para aqueles que querem abater, já reduzia as capturas. E o povo, como digo, não há fiscalização para o povo sem medida. Porque nós sabemos quem traz, avisamos as autoridades tentam fazer o melhor, por vezes são apanhados, mas como é que nós armadores... Eu ando no povo há 30 anos. Nós, os armadores, se não os jogarmos fora, porque não tem medida, se trazermos para a terra, porque de facto vale, tem valor comercial, como é que, se há pouco povo, nós, por exemplo, o que é que fazemos? Trazemos para não perder os tripulantes. Porque se os tripulantes não ganham, vão embora para as outras embarcações, procuram outras artes e os barcos param. Temos barcos em quarteiro parados, por exemplo. Porquê? Porque não ganham o suficiente. Quando há escassez de polvo, o que é que acontece? Eles procuram outras artes, seja no cerco, seja nas artes de redes, procuram o trabalho deles nas artes. E isto é um ciclo que não se consegue resolver e há muitos anos que nós falamos nisto. Houve, na altura do caranguejo, houve um presidente da associação que disse, quando chegasse à terra dele, que ia pedir aos armadores que pusessem o excesso de artes em terra. Pelo contrário, foi aberto ao caranguejo na altura, por uns meses, ainda puseram mais artes. Isso não tem dúvidas nenhumas. E já eu não falo aqui nos alcatruzes, nem de plástico, nem de barro, porque para mim, tanto uns como outros, de facto, e dou razão aos meus colegas, em Espanha proibiram o plástico, por algum motivo foi. Do barro é verdade, mesmo que fiquem perdidos no mar, é uma desova para o povo, é benéfico para o povo, a experiência que nós temos, e o problema que se põe aqui, e que sempre pusemos, é que o defesa era bom, mas todos queremos subsídio. O que nos foi dito por Estado, e não foi só com este governo, por todos os governos que passaram, é que nem pensar nisso, no povo não há subsídio. Isso foi-nos dito. Portanto, paragem biológica com subsídio, não, nunca o Estado o deu. Seja este, ou o outro anterior, nunca o deu. As licenças, se lhe deram licenças, eu, de facto, no anterior governo, tive uma reunião com o seu Secretário de Estado e foi uma medida que ele implementou, foi cancelar as licenças para o povo no Algarve, na altura. Agora, foi-me dito, ainda há pouco, que houve aumento das licenças do povo no Algarve. Eu desconheço completamente, mas se houve, acho que a medida foi mal tomada. E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o representante da Associação de Armadores de Pesca Local, Costeira e Largo da Zona Oeste. Temos aqui o Jerónimo Rato. Faz favor, tem a palavra.
Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sr. Deputados, bom dia, caros colegas. Ora bem, o problema do povo é um problema que se arrasta há vários anos. A administração nunca foi capaz até hoje de resolver o problema. Mas ele tem resolução, até a fácil resolução. O que é que a administração fez? Eu acho que a administração, na altura própria, fez o que devia fazer. Estou a falar no atual governo. Foi chamar os representantes do setor e tentar arranjar uma solução. Esta espécie não é uma espécie de que nós tenha uma gestão fácil. Primeiro, desconhece o circuito de vida completo do animal, não está devidamente estudado. E quando eu digo que a administração fez o trabalho bem feito, fomos ouvidos e foi dito que a melhor forma de resolvermos o problema do fogo era cumprir com o requisito do tamanho mínimo. O que nós sabemos, todos há vários anos, conforme foi afirmado pelo nosso colega da quarteira, é que ninguém cumpre. E no Algarve sempre assumiram que não cumpriam com o tamanho mínimo desse animal. Portanto, se não cumprem com o requisito do tamanho mínimo do animal, portanto não podem ter animais. Portanto, eles, os próprios pescadores, são o próprio problema desta espécie. É não cumprir com aquilo que está estipulado em lei. Sobre os quintais. No nosso país, isso parece que não há entidades fiscalizadoras. Sei que é bastante difícil fiscalizar, porque o quintal, portanto, não é justo eu, como armador, ter um bocado de espaço, uma área de espaço de mar que não seja só minha. Portanto, a nossa licença de pesca permite-nos, enfim, a atividade sem eu ter um local apropriado para mim. Portanto, os quintais são devidos ao excesso de número de artes, porque as embarcações têm 30, 40, 50 mil alcatruzes. Estou a falar nos alcatruzes, porque em armadilhas não tem. Armadilhas de gaiola, que são os covos. Enquanto o que se permite são 3 mil alcatruzes. Portanto, os barcos andam a fazer sobre pesca. Não há forma de nós tentarmos resolvermos isto com o anterior governo, a CAPA, ou esta associação. Conjuntamente com a ASAP, tentámos conceber um projeto, que pedimos no anterior governo, ou se o senhor está a Estado, que era a nossa intenção, acabar com esses quintais. Como fazíamos, teria que haver ser criado um período de defeso, sem ser pago, porque não há necessidade de ser pago, porque as embarcações, todas elas, têm várias licenças para poder operar, portanto, não tem única e exclusivamente uma arte de pesca, tem várias artes de pesca, portanto, nesse período, podia-se proibir a pesca ou o polvo, e as embarcações teriam que trabalhar com outras artes, não há necessidade de fazer pagamentos. Ninguém gosta de subsídios, enfim, é para quem vive de esmola, e a atividade não vive de esmola. Portanto, não conseguimos, portanto, diz que ia estudar, nada fez. Este governo, como eu disse, portanto, fez aquilo que fez, portanto, ouviu o setor e entendeu que a melhor medida seria os pescadores cumprirem a regra do jogo, que não cumprem. Portanto, se não cumprem, o problema do povo é um problema dos próprios pescadores. Isto tem que ser dito com as palavras. Isto é a realidade, não merece a pena fugirmos daqui. O número de artes é excesso, não há forma de o controlar, é muito difícil, portanto, era preciso, se calhar, enfim, criar um período de defeso, mas com a obrigação de todas as artes vir à terra. Não como o nosso amigo Carlos Cruz mencionou, dá para um pesca, porque tem o mar invadido, o mar do norte, Nis para o norte, ou aqui Lisboa para o norte, está minado de alcatruzes no fundo do mar, portanto, não é deixá-los no fundo do mar, não tem condições para trazer, tem que trazer. O que nós tínhamos proposto, CAPA, ADAP, era que tudo o que ficasse, fosse encontrado no mar, era considerado como perdido a favor do Estado. Isto permitia ao próprio colega, que sabia que eu não estava a cumprir ou que não tinha trazido para a terra, trazê-los para a terra e entregar, e aquilo era para queimar, porque não ficava no mar. Era uma forma, enfim, tínhamos arranjado várias formas da gente obrigar as pessoas a trazer para a terra. Portanto, aumento de licenças no Algarve, não é verdade? Foi proibido há vários anos, há 5 ou 6 anos, o aumento de licenças. Portanto, se tem mais licenças no Algarve, é porque foram transferidas. É porque compraram embarcações. É porque compraram artes a outras embarcações. Alguém tem que deixar de operar. Portanto, há 5 ou 6 anos atrás, foi expressamente proibido a Direção-Geral emitir mais licenças para os povos. Está completamente proibido o aumento de licenças de pesca aos povos. Portanto, não é verdade, porque não é verdade. A CAPA continua a defender, ou a Associação dos Armadores continua a defender, que, na verdade, devia-se obrigar as embarcações a haver um período de paragem. Não consideramos que possa ser paga, pode muito bem não ser paga, e obrigar as artes a vir todas para a terra. E nós conseguimos com isso acabar com os quintais, que é um problema para as outras artes. Portanto, devia ser acabado com... Tentamos acabar com os quintais, porque não faz sentido, isto é uma aberração. Tentaste cumprir com o ser rigoroso. Entretanto, penso eu que seja nesta Assembleia, portanto, para sair um novo decreto-lei para substituir o 278-87, para que se possa punir severamente o não cumpridor. Porque no estado dos imaturos, o que levaria, o que fazia todo o sentido, era automaticamente suspender a licença ao senhor. Não é passar uma coima de 200 ou 300 euros, não faz sentido. Portanto, o que fazia sentido era, na verdade, sermos rigorosos com a aplicação da coima, e o que levaria, no nosso entender, imediatamente à suspensão da licença de pesca. Sei que é difícil, mas vamos esperar que neste novo decreto-lei que vai substituir o 278-87, que o Estado possa, na verdade, vir a ser rigoroso na aplicação, para que os pescadores possam cumprir com as regras do jogo, porque senão não há solução. Nunca mais há solução. E nunca...
Muito obrigado.
Estes senhores podem vir todos os dias pedir ajuda para que tomem medidas sobre isto, e nunca ninguém vai conseguir resolver isto se o setor não cumprir a parte e o Estado não for rigoroso na aplicação. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o representante da Organização de Produtores de Pesca do Algarve, o Sr. Miguel Cardoso, Presidente da Direção.
Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e Mar, Srs. Deputados, colegas, muito bom dia. Eu, antes de mais, quero agradecer à Comissão o convite endereçado à Olhão Pesca para participarmos nesta audição e confessar até que fomos surpreendidos com o interesse demonstrado pela pescaria do povo. A informação que eu vou passar a expor refere-se ao universo da Olhão Pesca enquanto OP, mas, no entanto, julgo que os senhores deputados poderão ter uma percepção geral do ponto da situação. No que toca ao Algarve, estão aqui colegas do Norte e eles melhor poderão falar do Norte. Portanto, o polvo é uma das espécies do grupo de espécies que fazem parte do reconhecimento da Olhão Pesca enquanto OP. Tem grande representatividade e importância no seio e, como tal, é uma espécie que tem sido incorporada nos planos de produção e comercialização da organização. Neste momento, a Olhão Pesca, entre outras, conta com cerca de 52 embarcações licenciadas com armadilhas, sendo que 43 exercem a atividade de forma efetiva. Perante os dados que a Olhão Pesca recolheu enquanto volume de capturas e ao longo de uma série histórica, internos, bem como da DOCA Pesca, eu tenho séria de dúvidas que o recurso tenha um problema. O recurso enquanto vivo e em exploração. E eu vou ser agora um pouco detalhado relativamente aqui ao volume de capturas, mas acho que é necessário. Portanto, em 2015, as embarcações de Olhão Pesca capturaram 214 toneladas, 2016, 195 toneladas, 2017, 176 toneladas, 2018, 203 toneladas. Portanto, verifica-se que em 2015 ocorreu uma quebra do volume de capturas, tendo estabilizado nestes valores até 2018. Portanto, 2015 e 2018, as capturas estabilizaram, mantendo-se ligeiras oscilações. O que aconteceu foi que em 2014 capturaram-se 406 toneladas. Portanto, é o dobro do que atualmente estamos a capturar. Não. Ou seja, o dobro que atualmente estamos a capturar. Pode ter sido um pico de abundância, que segundo o IPMA ocorre ciclicamente, e atenção que estes picos de abundância podem acontecer em alta como em baixa. No entanto, e na mesma série histórica, portanto 2015-2018, o preço médio tem vindo a subir para valores para nós interessantes, 5,41€, preço médio, 5,41€ em 2015, 5,66€ em 2016, 7,55€ em 2018, 7,55€ em 2017, 7,65€ em 2018. E eu, entretanto, tenho aqui também os dados da Doca Pesca, portanto, dados oficiais, desde Sagres a Vila Real de Santo António, 2015, 2016, 2017, 2018. Capturaram-se 1.992 toneladas, 2015, 2.020 toneladas, 2016, 1.500 toneladas em 2017, 1.460 em 2018. Portanto, nós estamos aqui mais ou menos num valor estável. Portanto, não sou eu que estou a dizer, são dados da Doca Pesca, a não ser que exista uma realidade paralela que não conhecemos. Eu vou repetir. Dados oficiais da Doca Pesca. 2015, 1.992 toneladas. 2016, 2.020 toneladas. 2017, 1.500 toneladas. 2018, 1.460 toneladas. Portanto, isto, há aqui umas quebras, mas isto é normal. É um recurso vivo que é alvo de vários fatores ambientais e por aí fora. Portanto, perante estes factos, parece-me que, no que se refere ao Algarve, o problema não reside no estado do recurso, felizmente, mas sim na exploração, como há pouco o meu colega, o Sr. Jerónimo Rato, afirmou, nas condutas de pesca onde, efetivamente, existem desequilíbrios. No passado, aqui a administração também tem alguma culpa, no passado já há algum passado, ocorreu um aumento exponencial do licenciamento com armadilhas, através de trocas e transferências de licenças entre embarcações, tendo ocorrido também a ativação e uso de licenças que estavam inativas. Ou seja, a pesca com armadilhas na Zona Sul massificou-se e o recurso começou a ser partilhado por um maior número de operadores. Este facto somado a outros fatores de ordem ambiental terão certamente algum impacto negativo no recurso e na sua regularidade, disponibilidade enquanto recurso a explorar. Posto isto, e tendo em conta a importância do económica e social desta pescaria para a região e até para o país, há muito que consideramos que devem ser tomadas medidas específicas no sentido de reforçar a sustentabilidade e assegurar o futuro. Uma delas foi recentemente implementada, nomeadamente a paragem ao fim de semana, que só peca por não abranger os arrastos no que se refere à interdição de captura, sendo que o período de defesa biológica de 31 dias é uma das medidas defendidas para o Olhão Pesca, que aliás já foi objeto de análise e de algum consenso entre armadores, associações e organizações portuárias, no entanto, não está implementada. Eu, por fim, queria ainda salientar que, devido portanto, a pesca com gaiolas é exercida com isco. Portanto, e principalmente com isco morto, nomeadamente cavalo, aboga, mas devido à conjuntura atual da pesca com arte cerco, que é a atividade que traz essas espécies, bem como a indisponibilidade de alguns recursos que regularmente são abundantes, os armadores da pesca com armadilhas de gaiola estão a ter dificuldades em encontrar isco eficaz para as armadilhas, nomeadamente cavalo, pelo que estão seriamente limitados, visto que não têm muitas alternativas economicamente viáveis. É um problema que está a condicionar a atividade de muitos armadores no Algarve e deve ser objeto de séria reflexão. Todos nós sabemos porque é que o caranguejo, por exemplo, vivo nas gaiolas, foi proibido no Algarve, mas para todos nós refletirmos, eu faço questão de relembrar o seguinte. Antes da proibição do uso do caranguejo, existiam artes a mais no mar. Depois da proibição do uso do caranguejo, continuam a existir artes a mais no mar e em crescente. Portanto, o problema não é no uso do caranguejo. O problema do excesso de artes existe com ou sem caranguejo, com ou sem cavala, com ou sem isco vivo ou morto. Portanto, e fico-me por aqui. Acho que deixei um cenário realista do ponto da situação.
Obrigado. Muito obrigado. Diga. Sim, senhor, não só pedimos para apresentar e para mandar, se quiserem, para servir aos senhores deputados, para vocês terem toda a informação possível. Tem a palavra o representante da Associação dos Armadores de Pesca Artesanal do Barlavento Algarvio, Sr. Fábio Mateus. Faz favor, presidente.
Ora, muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, caros colegas. A nossa associação, baseadamente, também partilhamos a mesma opinião do Sr. Miguel Cardoso Anel Pesca. Achamos que o problema não está na espécie, mas sim no pescador, por o derivado número de artes no mar. É derivado de números de espécies imaturas que é capturadas. Esse é o grande problema da pesca do polvo e é um problema que nem o Estado, nem as entidades responsáveis, a Polícia Marítima e quem controla o mar, conseguem controlar. Isto já é um problema de há muitos anos e cada vez mais tem-se vindo a agravar. O excesso de artes, o excesso de armadilhas e o certo de tudo. É importante, como já foi dito aqui, a abolição do plástico, já que se quer abolir o plástico em todo o lado, abolir os alcatruzes de plástico, porque estamos cada vez mais a meter alcatruzes de plástico no mar. Ainda a semana passada houve em Lagos, como já foi dito aqui por um colega meu, foi dito ainda há bocado ali em conversa, há cerca de 9 mil alcatruzes de plástico no mar. 9 mil, só numa semana. Vocês imaginam 9 mil o que é no mar? Isto estou a falar só em plástico. Agora imagine o que está no fundo do mar anos e anos e anos. É um problema grande que temos e que devia-se pensar em cada vez usar mais o alcatruz de barro, que era o tradicional de antigamente. Se vocês encontrassem, e podem encontrar em vários restaurantes do Algarve, consegue-se encontrar alcatruzes de antigamente de barro com os enfeites lindos, que aquilo é vida. É a vida do fundo do mar. E vocês podem encontrar um de plástico com os mesmos anos que não encontram lá vida nenhuma, porque aquilo só mata, não produz nada. Enquanto o alcatruz de barro só o produz. Também voltando à mesma conversa do isque vivo, pois o isque vivo é sempre um grande problema. O norte é muito diferente do sul e o sul é muito diferente do norte, mas é se fosse permitido a captura com isque vivo, então não tínhamos só 4 mil alcatruzes ou 4 mil covos, íamos aumentar pelo dobro. Porque nós sabemos que a pesca com isque vivo, o que é, não vamos todos os dias ao isque vivo, porque o isque vivo leva mais tempo a capturar que o isque morto. E o que vai acontecer é, há muitas pessoas que têm várias, que nós chamamos de caçadas, que é teias com covos. E o que acontece é que vão 2-3 dias faseadamente. E então se vão fazer dois ou três dias faseadamente, então ainda vão encher mais, que é para fazerem diariamente. Esse é o problema do isque vivo. Dizer ainda mais também que o período do fim de semana foi importante para a pesca do polvo no Algarve, porque o que estava a acontecer era que havia muitos pescadores que iam ao fim de semana. E além de capturarem imaturos, capturavam também polvos com medida e era a fuga à lota total. Esta associação defende que não só o polvo, mas sim que todas as embarcações, todas as artes, quer do arrasto ao cerco, à cana, tudo, devam ser proibidas pescar durante o fim de semana, pelo menos para fazer um defesa para as espécies, todas as espécies. E também dizer que somos apologistas de, quando o polvo estiver na desova, fazermos um período de, no mínimo, 45 dias. Pago ou não pago, isso é um critério que depois quem nos governa há de ter que ver com os números, mas há que se fazer um defesa, não só também para o polvo, mas para todas as espécies, porque senão não temos criação e qualquer dia não temos polvo no nosso mar. Hoje em dia estamos a atravessar uma fase que já estamos melhor do polvo, mas vocês vão ver que daqui a mais 5 ou 6 meses, se nós agradecíamos que estejamos todos aqui juntos para falar, e a crise vai voltar outra vez, porque os imaturos estão-se a apanhar todos os dias. Ou praticamente todos os dias, são apanhadas pessoas ou embarcações com imaturos a bordo e camaradas a levar imaturos para casa para venderem por fora. Por isso, daqui a 5 ou 6 meses a crise do polvo vai voltar outra vez. Isso temos que pôr na nossa cabeça e isso vai acontecer. Por isso, é o que defende e é aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Agora, em vez dos partidos políticos, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer os contributos, que são contributos muito válidos e que espelham diversas interpretações sobre o problema da pesca do polvo, que é um problema que, de facto, não é novo, mas que também nos permitem afiançar alguns aspectos que revelam consensos. E aspectos que revelam consensos, alguns dos quais é preciso que a tutela tome em suas mãos para, em conjugação com os esforços que devem ser feitos pelos armadores e pelos pescadores em geral, possam produzir algo que assegure a sustentabilidade ambiental e consiga responder às alterações de caráter cíclico e ambiental que têm transfigurado a pesca do polvo, bem como outras pescarias. Um desses aspectos, que tem sido trabalhado no caso do Algarve em particular e com a Universidade do Algarve, é a circunstância de haver um relativo consenso a propósito do defeso. Algumas associações tiveram aqui a ocasião de referir que entendiam que devia haver um defeso no mínimo de 45 dias. Há vários anos que têm defendido essa circunstância. Inclusivamente houve associações que celebraram acordos com a Universidade do Algarve no sentido que a Universidade do Algarve fizesse estudos mais aprofundados de modo a conhecer o ciclo de vida do polvo e, desse ponto de vista, com um aprofundamento científico, pudesse fundamentar melhor a decisão política a esse respeito. E, portanto, eu, já tendo inquirido o Secretário de Estado a esse respeito, vejo que o Governo entende que ainda não há razões científicas que demonstrem inequivocamente essa circunstância, não obstante já terem sido produzidos estudos a esse respeito. E, portanto, eu julgo que essa é uma questão da maior importância. Houve aqui séries explicadas, como o caso de Olhão, que ilustrava uma quebra de cerca de 25% a 30%. Eu tenho outras séries mais longas, por exemplo, em relação a 2012, mostra quebras maiores, mas admito que há aqui um elemento cíclico que deve ser ponderado e que isto tem um elemento de sobrepesca que é notório, que apela à maior responsabilização por parte dos pescadores, no sentido de garantir essa sustentabilidade ambiental. E essa forma de reconhecimento, que é também um elemento de natureza cultural, é algo que é muito importante, que os pescadores encontrem outras formas de exprimir e tenham essa preocupação. E, portanto, quando se procura, seja nas digressões para avaliar os níveis dos recursos, a participação dos pescadores, procurando com o seu conhecimento próprio garantir que esses cruzeiros de natureza científica são eles traduzem melhor as circunstâncias de vida de todas as espécies. Isso é obviamente importante para conseguirmos construir uma visão de futuro que seja uma visão alicerçada na rentabilidade. Colocou-se aqui a questão do isco vivo ou não vivo. Há opiniões absolutamente distintas, já no passado tal foi assinalado, mas eu queria, a esse respeito, fazer a seguinte evocação. Há, sem dúvida, e julgo que isso é reconhecido, covos e armadilhas a mais por comparação àquilo que está legislado. Isso não pode suceder porque, como foi dito, quantos mais covos e armadilhas temos, menos pescaria vamos tendo. E depois é um elemento de desespero que nos conduz a colocar sempre mais covos e armadilhas, e o resultado é o resultado contrário àquilo que tentamos obter. E isso eu julgo que já não estamos há 40 ou 50 anos atrás, que havia um desconhecimento profundo dos ciclos de vida das espécies, e isso exige uma maior responsabilização. Mas também exige, de facto, que as decisões sejam concertadas. E esta questão do defeso parece-me uma questão da maior importância, sobretudo quando há uma aquiescência, não apenas por parte dos pescadores, mas também um consenso que se vai generalizando na comunidade científica em relação à importância de fazer o defeso como forma de garantir que se atinge esse propósito. De facto, agora foi decretada uma medida 31 de janeiro, uma medida que está a ser aplicada nos locais e não é aplicada noutros. Eu tenho as maiores dúvidas e gostava de saber as razões. Nós, quando apresentamos este requerimento do resultado desta reunião, propusemos desde logo que o Sr. Secretário de Estado viesse a ser ouvido para que pudesse dar resposta ao conjunto de preocupações. Tenho ouvido queixas de várias associações que têm procurado reunir com o Governo e que me têm transmitido que o Governo não tem sido tão solícito para procurar construir essas alternativas e, portanto, nós colocaremos todas estas questões que foram aqui e daremos boa nota da resposta do Sr. Secretário de Estado, continuando a fazer o escrutínio político destas matérias, sendo que esse escrutínio deve passar por fundamentos científicos bem estribados, por um lado, mas também por uma evolução de natureza cultural e pela capacidade das instituições se organizarem, das entidades e associações serem capazes de interpretar aquilo que também é melhor, sabendo que temos aqui um ganho de causa relevante, que é o aumento de rentabilidade, porque houve aqui casos que foram ilustrados. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Houve casos que foram ilustrados que a quebra, embora significativa nestes anos, ainda assim é compensada pelo aumento de preço. E, portanto, pode haver aí a circunstância de rentabilidade, sendo necessário averiguar também as condições, porque no caso do Algarve há, neste momento, mais licenças ativas do que aquelas que se verificavam há 4 ou 5 anos atrás. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Ana Passos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, saudar os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer-lhes a vossa presença e os vossos contributos aqui para o debate desta questão que é a pesca do polvo. E recordo, tal como vocês, muitos de vocês já disseram, já referiram, que estas preocupações são cíclicas, que acontecem periodicamente. E essa periodicidade tem muito a ver com o ciclo biológico e com as condições ambientais de vivência da espécie e do recurso e também com o esforço ou não de pesca deste recurso. No entanto, é preocupante porque poderá todas estas variabilidades e estas questões poderá ter um impacto negativo em pequenas comunidades pescatórias como aquelas que nós temos no Algarve, como Santa Luzia ou Fuzeta, que dependem, muitas das embarcações dedicam-se exclusivamente à pesca do polvo. Então dependem, há aqui uma grande dependência da pesca deste recurso pesqueiro. Dizer que o requerimento já tem um ano, praticamente. Já muito foi feito, nomeadamente este despacho, o 1127B/2019, que está em vigor há apenas 2 semanas e que espera-se que daqui por 6 meses seja avaliado os impactos que esta medida tem no recurso. Ainda me parece prematuro dizer que não vale a pena, que não vai ter impacto. Vamos aguardar, será em agosto. Será uma avaliação conjunta com todos vós, porque o que eu percebo, que li, o que vem escrito no despacho, vocês também serão ouvidos e darão o vosso contributo em relação a esta avaliação. E dizer, e permitam-me aqui também pôr um pouco, eu que sou licenciada em Biologia Marinha e Pescas, dizer que não é assim tão estranho o ciclo de vida deste cefalópodo. É uma espécie que reproduz-se apenas uma vez na vida, tem uma vida média de cerca de 18 meses a 2 anos. A fêmea perde, após a desova, perde cerca de 30% da sua massa corporal, o que resulta na morte da fêmea. Os machos poderão durar um pouco mais, mas também têm um ciclo muito curto. E criar um defeso, para além do ciclo de vida ser curto, o período de crescimento dos juvenis também é muito variável, depende de muitas condições, temperatura do mar, disponibilidade de alimento, o clima, é muito vulnerável. E criar um período de defesa, certamente eu não assisti às tertúlias do polvo, que foram implementadas pelo Centro de Ciências do Mar, um centro com o qual eu colaborei durante uma década enquanto cientista, não acompanhei, mas não vejo, tal como o senhor deputado Cristóvão Norte há pouco falou, que seja assim tão consensual, porque não me parece muito fácil criar ali um período de defeso que... primeiro porque o defeso também tem como objetivo salvaguardar as questões dos progenitores. Estes progenitores estão condenados à nascença, porque nasceram polvo e não é comparável com a sardinha. Portanto, eles desovam e morrem, não voltam à vida. Há aqui é que salvaguardar o tamanho da captura, portanto, o tal tamanho mínimo. Esse, sim, é importante. Criar um período de não pescaria para prevenir, pronto, será tal reflexão que deverá ser feita, mas parece mais efetiva a questão de não se retirar do mar, apesar deles terem uma taxa de sobrevivência muito elevada, eles aguentam muitas horas fora da água, portanto, mesmo que sejam retirados abaixo das 750 gramas, pode-se voltar a colocar que a taxa de sobrevivência é muito elevada. Mas talvez aí deva ser feita mais alguma, ou implementadas mais algumas medidas para assegurar que, de facto, é cumprido o tamanho mínimo de captura. Aqui a questão dos alcatruzes, depois já falarei no isco vivo. A questão dos alcatruzes tem toda a razão, não faz sentido utilizar-se alcatruzes de plástico nos tempos que nós estamos a caminhar para a descarbonização e para evitar e para limpar os oceanos, as preocupações com os microplásticos até nos oceanos. O que é que vos previne de utilizar alcatruzes em barro? Não são comercializáveis, não existem. O que é que está aqui a bloquear? São muito mais caros. Porquê é que não mudam já para... Isto é ignorância minha. Porquê é que não fazem já essa substituição? Não é viável em termos financeiros? Não existe à venda?
Sou deputada, agradecia que não houvesse, portanto, diálogo.
Já respondem, está bem, no
exatamente,
final.
Terão a oportunidade
final,
na fase de encerramento.
No final.
Muito obrigado.
Só para terminar, tomámos boa nota das vossas preocupações e esta é uma questão que nos é a cara, para nós algarvios, e farei chegar a bom porto estas vossas preocupações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento todas as organizações e as pessoas que aqui vieram dar os contributos, que foram muito, muito ricos, muito, muito densos de informação e que certamente nos vão permitir informar propostas e, enfim, algumas ideias para soluções. Feito este agradecimento, eu também passava rapidamente por um conjunto de notas de sugestões que foram dadas, à laia de resumo. Foi proposta a constituição de limites diários. A questão do defeso, como se vê, foi bastante referida, não é totalmente pacífica. Mesmo agora a Sra. Deputada Ana Passos, que é uma especialista na matéria, explicou porque é que provavelmente não será uma solução. Por outro lado, tenho nota de uma outra investigadora, Mafalda Rangel, que diz que chegou à conclusão que deveria, de facto, haver um período de defesa sobre o polvo. Acho que esta questão tem que ser mais aprofundada, no sentido de saber se efetivamente é uma solução ou se de facto não é solução. Parece-me que é generalizada a ideia de que tem que haver uma contenção do esforço de pesca e que é negativa a aplicação do plástico nos alcatruzes, tanto mais que, no caso do Algarve, que tem uma imagem de marca muito associada à natureza e ao turismo, para além dos aspectos ambientais e económicos associados, há um aspecto negativo do ponto de vista da imagem que se degrada do Algarve com a aplicação de alcatruzes de plástico e com implicações até ao nível do turismo. Também foi referido, e parece-me que é interessante, a necessidade de continuar os estudos científicos em articulação com a Universidade e depois os aspectos que parecem mais críticos no meio disto tudo e que têm a ver com o autocontrolo. Eu acho que, e fico muito satisfeito por haver um entendimento praticamente generalizado de que, quase todos referiram isso, que o problema não está no recurso, está no pescador. Foi dito isto de várias formas. Isto é um bom princípio, haver esta consciência que tem que haver. E tem que haver, de facto, uma condenação social. Quer dizer, tem que haver um entendimento generalizado de que é negativo pescar abaixo dos 750 gramas e fazer sobrepesca. Portanto, isto é criminoso. Enfim, não estou a falar no sentido jurídico da palavra, estou a falar no sentido, no senso comum. É criminoso que isso aconteça. E tem que ser generalizado o entendimento a nível social que isto é criminoso. E portanto, para além deste entendimento, tem que haver mais... Tem que haver, obviamente, decorrente daí um autocontrolo, mas todos sabemos que os apelos nem sempre resultam. Portanto, enfim, infelizmente, nós somos assim, é da natureza humana. Apesar de haver muitos apelos, mas muitas vezes os apelos só não resultam. E, portanto, foi aqui falado que tem a ver com armas mais pesadas, inclusivamente, num caso extremo, falou-se de suspender licenças, mas tem que haver mais fiscalização. Portanto, tem que ser pensadas medidas que atuem em toda a cadeia, desde a apanha até à comercialização. Depois há um outro aspecto que não foi aqui muito referido, mas que por acaso foi referido pela Associação de Armadores de Pesca do Norte, que nos enviou um contributo escrito, é que o problema da pesca do polvo, da apanha do polvo, tem que ser articulado, tem que ser visto como um recurso económico, e quando as pessoas não têm outra maneira de ganhar a vida, vão apanhar polvos. E, portanto, tem que se procurar valorizar e encontrar formas alternativas das pessoas ganharem a sua vida, diversificando a pesca. Aliás, houve alguém que falou nisso. Até foi a propósito do defeso com subsídio ou não subsídio. Porque existem outras artes, existem outros recursos. E, portanto, têm que ser valorizados e revalorizados outros recursos, têm que ser valorizadas outras artes para que as pessoas tenham alternativa. Assim como tem que ser modernizada a frota pesqueira, tem que haver apoios à pesca. Portanto, os regulamentos da União Europeia não permitem os apoios diretos à renovação da frota. Isto tem que ser alterado, tem que haver apoios à renovação da frota, apoios à modernização, tem que ser promovida outros recursos que viabilizem a vida das pessoas que vivem do mar, tem que haver autocontrole e tem que haver fiscalização. É em resumo a conclusão que eu penso que levo daqui e que é fruto dos bons contributos que deram e que mais uma vez eu agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar todas as associações aqui presentes e agradecer os contributos. E atendendo às intervenções e às notícias, às comunicações que temos recebido sobre este tema, parece-nos continuar a ser oportuna a questão que foi levantada já em abril do ano passado pelo PSD, de como gerir a pesca do polvo, que medidas de gestão serão de implementar, de recomendar, dados os impactos socioeconómicos que implicam, nomeadamente, no Algarve, em particular no Algarve. E gostaria também de referir aquilo que ainda agora o meu colega do Bloco de Esquerda também mencionou, que é o facto de termos tido alguns contributos que nos chegaram a referir algo que eu acho que é de considerar e que é significativo, que é o facto de haver quem afirme que o polvo constitui a principal fonte de rendimento da maioria das empresas de pesca na região do Algarve e que... houve muitos armadores que abandonaram a pesca dirigida a outras espécies e, portanto, isso significou num aumento significativo do esforço de pesca. Portanto, isto foi uma informação que nos chegou e, obviamente, que mantendo-se estas atuais condições de exploração, vai ser sempre difícil haver medidas que possam satisfazer as necessidades económicas de todas as empresas. De qualquer das formas, outra das situações que nós apuramos é que há de facto variações significativas de vendas em lote ou no volume das capturas. Fizemos até um apanhado de vários anos. Aqui acho que foi o senhor que veio de Olhão, falou de dados também muito significativos. Nós realmente tivemos a ver que as vendas em lote refletem um pouco isso, quer no volume do país, quer nas lotas algarvias, ainda que nas lotas algarvias haja um certo equilíbrio, uma certa constância, mas há de facto uma variação significativa que não nos parece que seja excepcional, porque como o recrutamento também depende da verificação das condições ambientais adequadas, da temperatura, da salinidade, da alimentação, da direção, da força das correntes submarinas, o que é que acontece? Há essa variação que nós entendemos ser natural, porque todos sabemos que se houver temperaturas elevadas no mar, há menos alimentos e, portanto, a reprodução é limitada. De qualquer das formas, falou-se aqui, e há realmente quem defenda a implementação de um período de defesa que até existe em Espanha. Mas o que é que acontece? Há essa necessidade de definir, ou quem advoga a necessidade de definir temporalmente e geograficamente, de uma forma adaptativa, o que significaria ter em consideração o estado do stock. E em relação a isso mesmo, eu gostaria de perguntar se por acaso tem havido, ou se os senhores têm sido solicitada a colaboração para parte do IPMA no que diz respeito a esse sentido, se realmente tem sido solicitada a colaboração de forma a poderem dar uma informação mais credível em relação ao estado do stock. Aqui também falaram no número de dias que seria de implementar. Nós hoje ouvimos 31 dias, já nos chegou uma sugestão de 45, já nos chegou uma sugestão de ser em agosto ou em setembro, que dependeria do estado da pescaria, mas nessas condições teríamos que ter essa informação. E se não houver estudos, ou se os senhores que estão, digamos, no terreno não houver essa colaboração, acho que tem que haver alguém ou alguma entidade que se dedique a essa informação. De qualquer das maneiras, nós perguntámos no CDS à tutela o que é que pensavam exatamente sobre esta implementação desta paragem biológica, chamemos-lhe assim. O IPMA não acha relevante, diz que o polvo é uma espécie de crescimento rápido, com um ciclo de vida anual e que uma eventual paragem para proteção dos reprodutores não resultaria. Isso foi a resposta que nos deram e que, e aquilo também já aqui foi referido, que não haveria condições para um defeso subsidiado por não ser uma espécie considerada em risco. Mas também nos informaram, nisto não a tutela, que há uma apanha desregulada dos juvenis e que leva a que demasiadas vezes não atinjam os 750 gramas autorizados e quando chegam às lotas destinam-se a donativos para a IPSS. Eu gostaria também de perguntar se não deveriam, ou se entendem ou não, que deveria ser obrigatoriamente, deviam estes ser obrigatoriamente devolvidos ao mar, no mar, quando estivessem abaixo do tamanho mínimo de captura. E o que é que entendam, o que é que seria a sensibilidade que teriam de uma proposta de aumentar o tamanho mínimo de captura? Em relação à fiscalização, de facto tem-nos chegado muita informação de que não há fiscalização suficiente em relação ao cumprimento do limite de captura em cada embarcação, apesar de, acho que também aqui foi referido, de haver de cada tripulação ter uma licença, na licença um limite autorizado das áreas de pesca, que continuam a achar que apesar de incorrerem em penalização ou em penalizações, não o fazem. E também há quem advogue reduzir o número de artes que estão no mar, que é difícil também de controlar e de fiscalizar. Nós concordamos que poderia ser considerado utilizar os tradicionais alcatruzes, pois em caso de perda, segundo nos informaram, passam a fazer parte do ecossistema e passam a ser abrigo ou a toca dos polvos e outras espécies, que ao contrário dos atuais, o que é que lhes acontece? É uma fonte de poluição, além de, e esta parte confesso que não percebi muito bem, continuariam a ser uma armadilha porque os que lá ficam não saem? É verdade ou não? Isso é uma pergunta que eu gostaria... Não entendi. Não é? Pronto. Tudo bem. De qualquer das formas, o que eu queria concluir é que, na nossa opinião, é um problema comum, ouvimos aqui da frota artesanal, faz-se sentir de norte a sul, ao longo de toda a costa portuguesa, não é só do Algarve, e que nós entendemos que medidas avulsas não servirão, mas sim que devia haver um conjunto de medidas que, de forma integrada, que acresce também, na nossa opinião, e aqui também já foi referido de várias formas, que deveria haver uma sensibilização da classe, porque sem a sua colaboração nunca haverá medidas que garantam a sustentabilidade do setor da pesca em Portugal. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar todos os representantes das associações e dos armadores aqui presentes, agradecer os vossos contributos e os vossos esclarecimentos, eles foram bastante positivos e penso que são um bom recurso que os deputados agora têm para poderem, com ele, poderem trabalhar no sede da Assembleia da República, que é uma sede própria, para resolver alguns dos problemas que os senhores aqui trouxeram. O PCP não pode deixar de assinalar aquela que é a preocupação do PSD de hoje estar muito preocupado com as questões do polvo, mas o PCP sempre tem manifestado essas preocupações, desde longa data. Já em 2012, no anterior governo, fizemos questões relativamente a práticas de restrição, muitas delas com necessidade de serem fundamentadas e devidamente estudadas e analisadas, porque a resposta, aliás, e sinalizamos isto, porque o PCP entende que o anterior governo, e questionou o anterior governo, na necessidade de implementar medidas e não foram implementadas, e agora aqui esta, quero manifestar aqui esta preocupação. De facto, o Algarve tem tido um tratamento diferenciado relativamente à costa ocidental. Nós manifestámos 2012, 2013 e já com este governo em 2017 preocupações, e algumas delas vocês aqui nos trouxeram. Entendemos que a pesca do polvo e as restrições que têm sido implementadas e toda a envolvente da pesca do polvo tem impactos socioeconómicos bastante sensíveis nesta comunidade pescatória. Entendemos, e o PCP entende, que a principal preocupação tem a ver com o rendimento. Naturalmente, como em qualquer outra área produtiva, há uma tendência para um desvio para a produção que está a dar mais algum rendimento comparativamente a outras áreas da produção que dão menos rendimento. E naturalmente com o abandono de diversas pescas dirigidas a outras espécies é uma preocupação que nós devemos ter e devemos criar incentivos a que se mantenha condições de rendimento para que os pescadores se possam dedicar a outras espécies. Há uma necessidade de uma diversidade da atividade que se deve garantir e o Estado deve ter a responsabilidade de implementar medidas para que seja viável também dedicar-se a outras áreas que permitam uma rentabilidade das empresas. Entendemos que foram implementadas medidas que já foram aqui apelidadas medidas avulsas. Por nós, da nossa parte, temos, aliás, até mesmo ao longo das audições regimentais, questionado a Sra. Ministra do Mar sobre a questão específica do polvo. Tem sido o PCP que, em questões regimentais, tem questionado, e o mesmo Sr. Secretário de Estado das Pescas, sobre a questão do polvo. O PCP alerta até para o esquecimento total que tem sido votada a pesca no Ministério, porque o Ministério, tendo sido autonomizado, há um sentimento por parte da pequena pesca e da pesca costeira de ter perdido a atenção devida, de ter perdido a necessidade de investimento, de ser necessário, e estas medidas são importantes, ser necessário um investimento. Nós sabemos que não poderá haver aumento do ganho de capacidade da frota da pesca, mas há uma necessidade de melhoria das condições da pesca, há uma necessidade de modernização das embarcações, e isso é também ganhar condições de rentabilidade. Entendemos que devem ser implementadas medidas de sustentabilidade do setor da pesca, naturalmente envolvendo e ouvindo aqueles que têm o conhecimento, como os senhores aqui nos trouxeram. Há, e notámos aqui, naturalmente, alguma falta de consenso em determinadas matérias, fundamentações e justificações diversas e diferentes, opiniões diferentes, mas entendemos que é possível conseguir atingir o entendimento, porque uma coisa é certa, ninguém mais do que os pescadores estão interessados em assegurar a sua sustentabilidade. Não podemos pôr em causa, independentemente, naturalmente, que estando em causa situações como é o rendimento, obviamente que depois é criada um terreno fértil, muitas das vezes, para questões abusivas. E elas devem ser combatidas e devem ser implementadas medidas com base também em estudos e análises, mas que o Governo tem que ter uma abordagem integrada com uma resposta que visa a sustentabilidade da atividade da pesca, não só na área do polvo, como também noutras áreas de outras espécies, mas principalmente garantir que a viabilidade económica para aqueles que se dedicam ao mar, para aqueles que se dedicam à pesca. E, mais uma vez, agradecer aquela que foi os vossos esclarecimentos. Certamente irão acrescentar outros esclarecimentos e outras coisas que ficaram por esclarecer, e queremos desde já garantir que podem contar com o PCP numa intervenção ativa, quer na Assembleia da República, quer também no terreno, porque o PCP tem feito diversas reuniões com pescadores, com armadores e com quem, e principalmente até mesmo no Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, tenho agora as entidades que entenderem usada a palavra, façam favor. Só têm que levantar, mas têm que me dizer o nome, por favor. Diga. Luís Vicente, qual é a associação? Faz favor, tem a palavra. 3 minutos. Diga. Arma Algarve. Mas o nome do senhor?
João Guerreiro.
Miguel Cardoso. Miguel Cardoso. Faz favor, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado.
Miguel Cardoso.
A Associação dos Armadores de Pescas Industriais geralmente é considerada como sendo representativa do arrasto, portanto vou falar da perspectiva do arrasto. O arrasto não dirige, não pratica pesca dirigida ao polvo. O polvo é cerca de 1% das capturas do arrasto, embora tenha mais importância em valor, e das capturas do polvo o arrasto é para aí 3%. Quanto à medida que estivemos aqui a discutir no Algarve, também não percebemos porque é que existe, primeiro porque é que existe esta medida. Queremos que não faz sentido uma medida só de fim de semana. Não vemos como é que se resolve o problema, quer o arrasto deixasse de pescar, quer não, porque as artes responsáveis pela esmagadora maioria das capturas continuam a capturar durante o fim de semana e, portanto, depois vão ser recolhidas na segunda-feira, quanto muito haverá um pico de produção e uma quebra do preço na segunda-feira. O que propusemos agora e antes, tal como a capa de Peniche, foi um defeso de um mês, em data a definir pelo IPMA, recolhendo todas as artes. Queremos que isso faria sentido. Se, entretanto, a investigação do IPMA apontar para outras soluções, podemos perfeitamente discuti-las, mas creio que nenhuma solução vai funcionar enquanto tivermos o problema que foi mais ou menos identificado por todos, que é a prática. Nós já descobrimos algumas soluções, nomeadamente algumas que já são legislação, que estão em vigor, e não é cumprida. Isto foi apontado como um problema de cultura e de autocontrolo, que também é, se houvesse autocontrolo ajudava bastante, mas é principalmente um problema da autoridade do Estado e de fazer cumprir as leis. O que está ligado a outros problemas também foram aqui levantados, como, por exemplo, os quintais. Este Parlamento aprovou uma lei de base de ordenamento de espaço marítimo e, no entanto, existem os quintais, que são ordenamento de espaço marítimo paralelo. E a pesca, assim, continua a existir num mundo paralelo. Que mais é que eu queria dizer para isto? Se identificamos excesso de capacidade de pesca, talvez alterar o material dos covos seja uma solução, isso o arrasto não se pode pronunciar, talvez, pode ser. O que notamos é que o arrasto também tinha um problema de produção de excesso de capacidade e abateu. E, portanto, hoje não tem esse problema. Uma proposta que foi aqui levantada, e que tem resposta fácil, aumentar o tamanho se resolve em nossa perspectiva. Aumentar o tamanho não resolve o problema do não cumprimento do tamanho. Quer dizer, se já não é cumprido hoje, vai quanto muito aumentar a tentação de não o cumprir e este hábito, esta cultura de ignorar a lei, que também não é feita, também não se faz por cumprir. Basicamente era isso que tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Dr. João Guerreiro, da Associação dos Armadores de Pesca do Povo do Algarve.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para ser sucinto, naturalmente, os dois minutos são curtos.
Três
minutos, certo. Obrigado. A minha principal recomendação para todas as pessoas que trabalham na pesca e, enfim, em cada atividade a sua, é que devemos evitar, acima de tudo, a autoflagelação. Isto é, em regra, a recriminação entre os diversos intervenientes na atividade em nada vai melhorar a atividade. O que, em termos de recomendação para os próprios profissionais, é que a autogestão vise, acima de tudo, a defesa do seu rendimento. Naturalmente que a sistemática busca de um certo paternalismo da parte da neste caso, enfim, da Secretaria de Estado, não leva absolutamente a nada. O que está à vista é o que este Governo, na nossa opinião, fez, foi algumas medidas avulsas que não resultou em nada, a não ser isso mesmo, matéria avulsa. Esta discriminação da região do Algarve é, em todo o aspecto, resultado de divisionismo entre os pescadores. Aqueles que não se entendem, naturalmente, vai produzir quem eventualmente aproveita do divisionismo e, naturalmente, resulta em quebra do rendimento. Porquê? Porque as pessoas não se entendem. Naturalmente que não há aqui nenhum remédio perfeito, que se por vontade mera de alguns ou por varinha mágica se encontra a solução, não é o caso, mas a sistemática recriminação de uns e de outros apontar o dedo não leva a nada de certeza. Portanto, isto é, entendamos uma coisa, a autogestão visará encontrar soluções entre todos os intervenientes. Também é verdade que o cumprimento das regras da lei por parte da autoridade do Estado ou do Estado fazendo valer a sua autoridade é fundamental. Sempre dá, transmite segurança às pessoas em geral e aos profissionais. Mas não é por mais fiscalização, certamente não é mais polícia a pedir sistematicamente mais polícia que se vai melhorar o cumprimento das regras. Felizmente em Portugal somos um povo pacífico e dos mais seguros do mundo, portanto eu também não me revejo nessa ideia de que somos incumpridores, não é verdade. Há alguns problemas, as pessoas por carência de rendimento buscam a solução que é encontrar tudo o que encontram, levam para vender, mas naturalmente que se percebermos que a autogestão entre todos melhorará o rendimento, é a nossa convicção que sim. A questão da renovação da frota também é fundamental. Melhoria das condições de pesca, melhoria da segurança geral da atividade e, porventura, melhores condições para gerir o recurso. Combate à captura dos juvenis. É da parte dos intervenientes, daqueles que vivem da pesca, é que deve partir essa vontade de o fazer. Com o devido respeito, as filosofias de questão de diminuir o plástico, aquela coisa que é uma coisa poética, a atividade da pesca, da utilização do barro, bom, isso é tudo matéria que não resulta em nada, absolutamente nada. Todos nós somos muito visionários quanto à questão da qualidade da nossa natureza, naturalmente que sim, mas esta coisa dos alcatruzes de barro, bom, Enfim, vamos ver o futuro. Não é certamente nenhuma medida para ganhar, para as pessoas ganharem mais dinheiro, nem nada disso. Portanto, não é essa a forma, na nossa opinião. Vamos, objetivamente, tratar das questões que visem recuperar o rendimento das pessoas, para que seja sustentável a vida das comunidades, que é isso que nós precisamos, de encontrar soluções. Portanto, isto é, de uma forma muito mais sucinta, e o apelo fundamental é que os senhores, nós, nos entendamos para gerir aquilo que é o recurso fundamental, que é a pesca do polvo, no caso concreto do Algarve. Para o resto do país, pedimos o vosso apoio para que não se permita a discriminação sistemática da região e dos pescadores e das pessoas que vivem do mar. Enfim, de um modo geral, era esta questão, e ia fazer mais um apelo. A questão da liberdade do uso do isco, quanto a nós, também é matéria importante. Porque, mais uma vez, é resultado da discriminação. Provámos que essa conversa de a medida a avulso de proibir o isco vivo não levou a nada. Nada, efetivamente nada. E não teve absolutamente nenhum fundamentos técnico-científicos. Nada. A questão da paragem biológica, ou paragem técnica, ou paragem económica, chamemos o que acharmos bem, porventura funciona em dois ou três aspectos muito importantes. Primeiro, diminui, digamos, a quebra do preço, do valor do polvo, permite regular melhor o valor do polvo em termos de oferta e procura, permite também, de alguma forma, descansar o mar, digamos assim, da forma da gíria que se faz menção, e, porventura, enquadrando, se encontrarmos esta matéria que é importante, que é a desova, enquadrando na época da desova...
Quando puder,
agradecer. Sim, senhor. Permite que haja menos mortalidade em fase de desova. E, essencialmente, isto é entendemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Carlos Gomes Cruz, Organização de Produtores de Pesca Artesanal. E está ali um senhor que pediu a palavra também. É Miguel Cardoso. Muito bem, faz.
Bom dia mais uma vez, obrigado, Sr. Presidente. Ia falar aqui, o que meus colegas reportaram aqui, o peso dos 750 gramas para um quilo não resolve o problema. Foi dito por Luís Vicente, se a gente não consegue, com 750 gramas, com 1 quilo, está fora de questão. Em relação à realidade do Norte para a realidade do Sul, Algarve, nós temos uma realidade de pesca diferente da do Algarve. Nós temos lá, tipo, 10 mil alcatrozes, ou o mínimo por cada embarcação, não estou a dizer o máximo. E o mínimo das embarcações em armadilhas, covos, gaiolas, é precisamente o contrário do Algarve. Enquanto nós temos mais alcatruzes, eles têm precisamente mais armadilhas. Posso dizer que não há nenhuma embarcação, mas nenhuma mesmo, que de Peniche para o Norte, que tenha mais de 1000 covos. Nenhuma. Nenhuma embarcação. Mais de 1000 covos. Ao contrário do Algarve. Em relação aos alcatruzes, de passar de barro, de plástico para barro, não havia. Eu posso dizer com uma caçada de 200 alcatruzes, se as largar hoje, dá-me uma remexida dela de mar, vou virar no fim de uma semana, de 200 posso colher 15 ou 20. Porquê? A realidade do Norte não é a realidade do Sul. Nós temos mar mais agitado na parte do Norte e na parte do Sul temos mais colmarias. Posso dizer, foi dito aqui pelo Fábio, realmente encontra-se alcatruz de barros de muitos e muitos anos, mas também posso dizer que se encontra alcatruz de plástico, também com corais, em que leva para a parte do cimento para o obrigar e para o fundo, mas depois ele é todo robusto, com corais e chamada aquela carapinha, creque. Por isso, quando se fala no plástico e na poluição, estamos a falar de plástico. Plástico esse que nós já damos o primeiro passo, já houve quem desce à nossa frente, estamos a trazer todo o plástico, sacos plásticos, garrafas plásticas, tudo isto assim. Não vamos pôr tudo no mesmo saco. Alcatruz não faz mal a ninguém. Alcatruz de plástico, ponto final. Não vamos aqui parar o país. Eu vim aqui para colaborar com vocês, não vamos agora armar guerra. Alcatruz não faz mal a ninguém. E venha aqui quem vier. E eu trago para aqui um alcatruz de barro e trago para aqui um alcatruz de plástico e vocês vão ver se aquilo é plástico ou se aquilo é tudo pedra. É tudo pedra. Não vamos estar aqui a tirar areia para os olhos de ninguém. Se eu venho aqui em colaboração e estou a representar o Norte, não quero que ninguém me tire areia para os meus olhos. É um limite e esse limite resolveu o problema, tanto para o grande como para o pequeno, era Norte ou Sul, não se dividia o país a meio. Agora, não vamos estar aqui a prejudicar ninguém. O alcatruz não é poluente, o plástico não é poluente, em lado nenhum. Em lado nenhum. Que fique bem claro. Não faz mal, por isso mesmo faço uma pergunta.
Agradecia que terminasse quando puder, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É rápido. Eu faço uma pergunta. Onde existe mais polo? Algarve? Norte. E porquê? Temos muitas artes perdidas, temos, sim senhora, mas isso é o nosso viveiro que está lá. É o nosso viveiro. Porque, só para dar um exemplo, é só mesmo um bocadinho. Esse alcatruz que me bate na borda, da barra, parte, já não faz viveiro. O alcatruz que vem com o polvo, que vem com o polvo e arrebenta, é esse alcatruz de plástico que nasce, desova e nasce lá e fica lá o polvo. Por isso mesmo que nós temos muito polvo na parte do norte. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor Miguel Cardoso, faz favor. E tinha pedido o senhor Helder Vítor. Faz favor.
Mais uma vez, bom dia. Eu ao longo daqui da sessão e também lá fora, tenho assistido a uma estigmatização do alcatruz relativamente a esta questão aqui da problemática do plástico. Eu sou um defensor do alcatruz. A Olhão Pesca é defensora do uso do alcatruz, comparando com as armadilhas de gaiola. Relembro que a armadilha de gaiola também é constituída por plástico e leva ferro. Não é? E o alcatruz é denominado armadilha de abrigo. A gaiola, armadilha, gaiola. Por alguma razão é abrigo, gaiola. A diferença é que o alcatruz permite a libertação do recurso. Quero lembrar também que, e isto está aprovado, porque eu contrario a mensagem que tem vindo a ser passada, não aqui e lá fora, 80% do lixo existente no mar advém dos nossos consumos, dos nossos hábitos em terra. Portanto, não é o lixo existente no mar, não advém do setor da pesca, que fique registado. O porquê de não haver o uso mais intensivo ou exponencial de alcatruzes de barro? Julgo que não há atualmente produção para sustentar o setor. E também acaba por ser mais dispendioso. Não é tão viável economicamente. Relativamente à questão do plástico e do lixo e do alcatruz, acho que passei a ficar por aqui a mensagem. Houve uma senhora deputada que questionou o facto do IPMA fazer ou não campanhas dirigidas à espécie, ao polvo. Eu relembro que o IPMA tem dificuldades em fazer campanhas dirigidas à sardinha. Por várias questões. Não sei se faz ao polvo. Sei que tem dificuldades em fazer espécies de grande importância a nível nacional para o setor. Relativamente ao número de dias de defeso, o arrasto de fundo faz 30 dias de defeso. O arrasto de fundo faz 30 dias de defeso, salvo erro. Sim, 30 dias de defeso. O cerco faz 45 dias de defeso. A ganchorra, pesca de arrasto, faz 45 dias de defeso e não são subsidiados. São subsidiados os períodos extra-defeso. Os nossos colegas armadores do norte da Europa, os nossos vizinhos espanhóis, fazem um defeso dirigido ao polvo de 2 meses, salvo erro. Não. Portanto, porque é que nós não haveremos de fazer um defeso para o polvo? Caso seja necessário, sim, e se o IPMA confirmar a necessidade, portanto, e se houver necessidade de estender o defesa, aí sim, com apoio financeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o senhor Helder Rita.
E não há mais ninguém inscrito. Vamos dar por terminado.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, o colega Carlos, quando fala que Lisboa para cima não existe embarcações com mais de 1000 cobres, eu lembro que no Algarve, e como nós sabemos, o máximo limite para os barcos maiores é 1.250 cobres. No Algarve, poucos são os barcos que não têm 2.000, 2.500, 3.000 e outros mais cobres, e inclusive alcatruzes, não só cobres, alcatruzes. Portanto, há um excesso de pesca no Algarve, foi por isso que se, na altura, defendeu que o isco, como todos sabemos, e não valemos aqui, eu ando há 30 anos e sabemos, o isco vivo, ainda há pouco eu disse, o isco vivo pesca 24 horas e 24 horas. Se tiver uma semana de temporal, eles vão lá e trazem 800, 900, 1000 quilos, uma tonelada de polvos. Nós, com a cavala, com a boga, com o isco normal, trazemos 30, 40, 50 quilos. Isto está mais provado. Portanto, o isco vivo, há um excesso no Algarve, não no Norte, como o colega Carlos falou, porque diz que de Lisboa para cima usam 1000 cobres. 1000. O limite é 1250 para os barcos maiores. Outros 1000 cobres. Por exemplo, os locais são 500 cobres. E eu tenho lá barcos locais que andam com 2000 cobres. Um barco que é local. E como o senhor deputado há pouco disse, no caso do povo e a vida do povo, todos nós sabemos, porque estamos fartos, em reuniões no IPMA, é sempre a mesma coisa. O defesa não vai dar em nada. Embora nós defendemos, e estou solidário com os colegas que o defendem, mas que seja subsidiado. Ora, como é que o IPMA vai dar? Vai, de forma nenhuma, vai dizer sim, porque, de facto, o seu deputado tem razão quando diz que tem um momento de vida, o povo. Outra, que como todos sabemos, o povo morre quando desova, todos sabemos, e quando apanhamos os alcatruzes, nós vemos a polva dentro, que aquilo fica perto de toda a cidade, e a ova que está por baixo, no alcatruz. Agora, eu lamento, quando se fala aqui dos imaturos, que quem representa, e está aqui a representar, o caso da Alma Algarve, que tem um edital na Doca Pesca, a dizer, para respeitarmos os tamanhos mínimos, ele próprio, o Sr. Presidente, seja autuado pela Brigada Fiscal com 22 quilos sem medida e que está lá para ser levantado. O alvo foi levantado e está lá para ser levantado. Como é que nós estamos aqui a defender os recursos se somos nós que não respeitamos o discurso? Tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado. Pergunto à senhora e aos senhores deputados se tem alguma questão a levantar. Não tem? Então damos por fim desta audição. Eu queria agradecer aos representantes das diferentes entidades que aqui vieram e que participaram nesta audição, bem como às senhoras e aos senhores deputados. Espero que tenha sido da maior utilidade este diálogo que aqui travamos hoje. Muito obrigado. Nós temos que continuar a nossa reunião. Podia passarem as entidades e ficavam os senhores deputados.